Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, produzido pela Rádio Senado e transmitido para todo o Brasil, tanto pela Rede Senado de Rádio, quanto pelas rádios parceiras. Disponível também em podcast e no site senado.leg.br/rádio. Sou Anderson Mendanha e nesse bloco dou destaque alguns lançamentos que podem ser a sua leitura para as férias, aquela leitura que você estava procurando. Eu começo com Avessos da Vida, de Walter de Oliveira, publicado pela editora Viseu, um livro que traz uma reflexão sobre desigualdade social, fome e desmatamento. Na obra, Walter apresenta a história de duas garotas que, aos poucos, começam a ter a consciência sobre questões importantes da sociedade contemporânea. Carla e Marluce se conheceram no colégio e, em pouco tempo, se tornaram amigas inseparáveis. Apesar de serem de classes sociais semelhantes, as famílias de ambas possuem hábitos de vida muito diferentes. Tudo isso fica muito evidente quando Carla vai passar as férias escolares na casa de Marluce, que mora em um lugar bem inusitado, um castelo no centro da floresta que só pode ser acessado por um túnel secreto. A partir da ficção, o autor compartilha a visão de que a juventude pode transformar o mundo e torná-lo um lugar justo para todos. A história também nos convida a refletir sobre o que nós devemos deixar para o mundo. Além disso, também nos alerta sobre a importância de olharmos para o outro e para preservarmos a natureza. A gente destaca agora um livro no qual a protagonista rompe com as estruturas e as normas sociais. O que você faria se as estruturas de poder estivessem contra você? Você seguiria em frente, recusando-se a se encaixar em qualquer categoria que lhe foi imposta, ou se adaptaria aos padrões estabelecidos para sobreviver? No segundo volume da série Não Branco, Não Homem, escrito por Tony Grado, a protagonista escolhe a primeira opção. O Tony fala mais desse livro para a gente.
Olá a todos, eu sou Tony Grado, autor da obra Não Branco, Não Homem, volume 2, e é um prazer estar aqui com os ouvintes da Rádio Senado, é um prazer ter a oportunidade de estar falando sobre o meu romance, que tem como coluna vertebral a disputa eleitoral para prefeito da cidade fictícia de Cravos, a maior metrópole do país, né? Onde Robert Kotak, um banqueiro alucinado por rachas noturnos, vai disputar palmo a palmo de forma inescrupulosa com seu arqui-inimigo Alexandre Dragun, coordenador de campanha do candidato da esquerda. Eles vão, os dois, disputar o futuro político na eleição. Completando o quarteto de protagonistas, a gente tem o Não Branco, um perigosíssimo líder do narcotráfico baseado na enorme, na maior comunidade de Greenville. E temos também a entrada em cena de Crisa, Não Homem, uma genial pesquisadora de filosofia da ciência, que, depois de ser brutalmente espancada por um grupo de rapazes bêbados, vê a sua condição de vítima se transformar inacreditavelmente em provocadora da violência sofrida, e isso devido às suas preferências sexuais, digamos assim, nada convencionais. A minha obra ela aborda temas variados, por exemplo, identidade de gênero, luta antirracismo, polarização patológica na política, que são temas bem atuais, bem pulsantes, mas eu acho que, sobretudo, o meu livro trata do resgate da individualidade, da subjetividade, em uma época em que a gente assiste grupos tóxicos dos mais variados matizes ideológicos avançarem sobre a liberdade de pensamento, sobre a liberdade do indivíduo tirar suas próprias conclusões. Escrever esse livro foi, para mim, uma grande aventura. Esse livro começou como uma dissertação filosófica em torno da ontologia do desejo e a partir da influência do pensador francês Gilles Deleuze, e terminou como um thriller político de costumes cheio de reviravoltas eletrizantes para prender o leitor. Não Branco, Não Homem, volume 2, pode ser encontrado aí tanto na sua versão física como e-book na Amazon e outras livrarias digitais.
Gostou do livro? Quer saber mais? Acesse então o Instagram do autor, @tonygrado. Outro lançamento em destaque é o mais recente livro reportagem do jornalista Ulisses Campbell, Flor de Lis, A Pastora do Diabo, lançamento da Matrix Editora. Nesse livro, Ulisses retrata a ascensão da líder religiosa condenada pela morte do marido e revela detalhes sórdidos de rituais satânicos e orgias com os filhos. A suposta adoção de crianças e adolescentes que viviam em situação de abandono e que chegou a passar de um total de 50, alçou Flor de Lis ao estrelato na década de 1990 até o cargo de deputada federal. Em novembro de 2022, ela foi condenada a 50 anos de prisão pela morte de Anderson do Carmo. Dedicado a desvendar as origens da figura pública que enganou o Brasil com a sua fachada benevolente, o jornalista Ulisses Campbell conversou com a mãe, os filhos, os parentes e outras pessoas que conheciam de forma íntima a rotina da assassina. O livro Flor de Lis, A Pastora do Diabo é o resultado destas entrevistas e de um trabalho extenso de pesquisa que durou 2 anos. A obra encerra a trilogia Mulheres Assassinas, de Ulisses Campbell. Além deste lançamento, a série conta também com os títulos Suzanne, Assassina e Manipuladora, que mergulha no caso Richthofen, e Elisa Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido, relacionado ao assassinato do herdeiro da indústria de alimentos IOC. Eu destaco agora o convidado da edição da semana do nosso podcast, Autores e Livros Dose Extra, César Eduardo da Silva. Já pensou como a ficção nem sempre é apenas ficcional e utópica? Há obras que trazem temas relevantes e atuais para a sociedade, como é o caso de Verdade Obscura, O Dilema de James Bonnet, de C.S. Bolton, pseudônimo do pesquisador e escritor César Eduardo da Silva. Mais que uma história fascinante, o livro discute assuntos relevantes, por exemplo, ética e corrupção nos órgãos de saúde e instituições públicas. O conceito de serendipidade, a tendência do ser humano a dar significados equivocados aos acontecimentos para justificar decisões, e o segredo, para evitar as armadilhas das falsas correlações. Além de questões como: estamos sendo espionados pelas grandes corporações? Como funcionam os mecanismos de tomada de decisões? O livro aborda ainda a importância da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e muito, muito mais. Verdade Obscura, O Dilema de James Bonnet, de C.S. Bolton ou César Eduardo da Silva, está disponível na Amazon, tanto na versão impressa quanto na digital. E acompanhe a entrevista completa do César nas plataformas de podcast ou no site senado.leg.br/radio/podcasts. E é hora da poesia do Encantos Diversos. Hoje, em homenagem ao Ano Novo, Marluce Ribeiro nos traz poemas de renovação, alegria e otimismo.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, para se despedir de 2022 e receber o novo ano de braços abertos, o Encantos Diversos traz para você poemas que festejam a vida e exaltam a alegria e a esperança. Por isso, começamos com versos da poetisa portuguesa Fernanda de Castro, que viveu de 1900 a 1994, publicados no livro Da Quem e da Lem Alma. Estamos falando de alegria. De passadas tristezas, desenganos, amarguras colhidas em 30 anos, de velhas ilusões, de pequenas traições que achei no meu caminho. De cada injusto mal, de cada espinho que me deixou no peito a nódoa escura de uma nova amargura, de cada crueldade que pôs de luto a minha mocidade, de cada injusta pena que um dia envenenou e ainda envenena a minha alma, que foi tranquila e forte, de cada morte que anda a viver comigo a minha vida, de cada cicatriz, eu fiz nem tristeza, nem dor, nem nostalgia, mas heróica alegria. Alegria sem causa, alegria animal, que nenhum mal pode vencer, doido prazer de respirar, volúpia de encontrar a terra honesta sob os pés descalços, prazer de abandonar os gestos falsos, prazer de regressar, de respirar honestamente sem caprichos, como as ervas e os bichos. Alegria voluptuosa de trincar frutos e de cheirar rosas. Alegria brutal e primitiva de estar viva, feliz ou infeliz, mas bem presa à raiz. Volúpia de sentir na mão a côdea do meu pão. Volúpia de sentir-me ágil e forte, e de saber, enfim, que só a morte é triste e sem remédio. Prazer de renegar e de destruir o tédio, esse estranho cilício, e de entregar-me à vida como a um vício. Alegria, alegria! Volúpia de sentir-me em cada dia mais cansada, mais triste, mais dorida, mas cada vez mais agarrada à vida. No poema Canção do Dia de Sempre, do poeta gaúcho Mário Quintana, que viveu de 1906 a 1994, encontramos importante lição: viver de forma leve, harmoniosa, desfrutando um dia de cada vez. Tão bom viver dia a dia, a vida assim jamais cansa. Viver tão só de momentos, como estas nuvens no céu, e só ganhar toda a vida inexperiência, esperança, e a rosa louca dos ventos presa à copa do chapéu. Nunca deis um nome a um rio, sempre é outro rio a passar. Nada jamais continua, tudo vai recomeçar. E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas. Outro poema de Quintana, intitulado Hoje é Outro Dia, igualmente nos traz mensagem de esperança, de renovação. Quando abro cada manhã a janela do meu quarto, é como se abrisse o mesmo livro numa página nova. Já que estamos falando de otimismo, deixo você na companhia de Marisa Monte, interpretando canção dela em parceria com Pretinho da Serrinha e Raquel Luz. Feliz, alegre e forte. Aproveito para desejar um 2023 encantador para você.
O que importa se o tempo passou? O que importa se vai demorar? O que importa se o dia chegou? O que importa se nunca virá? O que importa se alguém falou? O que importa se ninguém falar? O que importa é aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. O que importa é ser aqui agora, toda hora é hora, enquanto eu posso estar. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte aonde quer. Se o pneu furou, o que importa se vai decolar? O que importa se escorregou? O que importa é se levantar? O que importa se a noite esfriou? O que importa é saber amar? O estado contente da mente depende somente de...
E com a poesia do Encantos Diversos, o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia ao longo de 2022 e que possamos estar juntos também em 2023, com muitos livros, leituras, resenhas, entrevistas e poesia. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Keuli Torres e trabalhos técnicos de Cris Melo e José Valdo Souza. Até a próxima, boa leitura e feliz ano novo!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.